Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Minha gente, não são todos os dias que a gente tem o prazer de encontrar a história viva do nosso país aqui frente a frente. É com muita alegria que eu anuncio que quem conversa bem viver hoje é Anita Leocádia Prestes, filha de Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Ela que é formada em Química, veja bem, mas é doutora em História Social e é uma das pessoas que perpetua, que mantém vivo o legado, principalmente de Luiz Carlos Prestes, mas também, é claro, de Olga Benário, de todo o espírito comunista nesse país. Anitta, minha querida, que alegria falar com a senhora. Obrigado demais por essa disponibilidade, viu?
Obrigado. Eu que agradeço, né, essa oportunidade. Estamos aqui à disposição.
Maravilha.
Você já viu o livro? Já tem o livro ou não?
É sobre exatamente isso que a gente vai falar. A senhora está falando sobre o livro Entre Memória e História, Representação de Luiz Carlos Prestes. Eu ainda não tive o prazer de recebê-lo fisicamente, mas recebi de forma virtual, então consegui dar uma lida, mas quero muito tê-lo para, inclusive, pegar um autógrafo, uma assinatura sua, que é mais um livro. É por aí que eu queria começar. A senhora está prestes a completar 90 anos, já publicou trocentos livros que debatem todo o legado, a história, a militância de Luiz Carlos Prestes, de toda essa história que foi o movimento que seu pai propagou pelo Brasil. E mesmo assim, com 90 anos, a senhora publica mais um livro. Da onde que vem? O que que move a senhora de seguir trazendo esses elementos tão importantes da memória do seu pai e publicar mais um livro?
Bom, eu achava já há algum tempo que seria necessário escrever sobre esse problema, quer dizer, as versões existentes, não? Principalmente na historiografia e na memorialística, mas que repercutem na imprensa, enfim, em todos os aspectos assim da vida cultural, as versões existentes sobre não só Luiz Carlos Prestes, mas os comunistas. E focando em que Luiz Carlos Prestes, sem dúvida, foi o comunista mais famoso no Brasil. Existe, eu acho, um certo consenso a esse respeito, né? Então, os ataques, falsificações existentes, né, assim, na produção historiográfica e memorialística, sobre os comunistas e sobre Prestes, e também os silenciamentos. Quer dizer, são duas táticas existentes que a gente pode detectar assim, na estratégia da burguesia, da direita, né, das classes dominantes para combater os comunistas e Luiz Carlos Prestes. A estratégia da falsificação, quer dizer, uma história falsificada, uma história que não tem nenhum compromisso com a evidência, como queria o grande historiador marxista inglês Eric Hobsbawm, né? Uma história considerado hoje em dia, na moda, chama-se de pós-moderna. Na verdade, isso é o irracionalismo, não? E a deturpação da história comprometida com as evidências. Ou, por outro lado, o silenciamento é outra tática. Silenciar, não, a participação dos comunistas, em particular de Luiz Carlos Prestes, nos diferentes episódios da história do Brasil e do mundo, não? Então, eu abordo justamente essas questões. Eu consultei, assim, trabalhei com cerca de 300 livros, 300 obras, isso, as mais variadas, mas incluídas aproximadamente, né, dentro da historiografia e da memorialística brasileira, restringindo, porque poderia se abordar a imprensa e outros aspectos da vida cultural, como teatro, cinema, etc. Mas é impossível abordar tudo isso de uma vez, né? Então, eu me limitei à memorialística e à historiografia, porque a partir dessa produção historiográfica é que isso vai para a imprensa, vai para todos os aspectos da vida cultural, televisão, rádio, enfim. Então, eu acho que era importante fazer esse trabalho e justamente revela-se, né, nesse livro, como é falsificada, como é combatida de diferentes formas, né, a vida e principalmente a participação na vida política, né, de Luiz Carlos Prestes e, junto com isso, dos comunistas, né? Toda a política levada à frente pelos comunistas é profundamente falsificada. Inventa-se Não? Histórias que depois se repetem e acaba que, inclusive, pessoas intelectuais de esquerda, até alguns comunistas, repetem certos lugares comuns que já foram tão repetidos, já houve tanta insistência em torno deles, que viram assim, uma espécie de verdade. Então, as pessoas, às vezes, pessoas honestas, intelectuais até de valor, mas que repetem essas mesmas questões sem pensar muito. Sem se aperceber que estão repetindo aforismos que interessa a burguesia, interessa as classes dominantes, justamente para combater os revolucionários, para combater aqueles que defendem os legítimos interesses dos trabalhadores.
Sim.
Então, resumidamente, é isso.
Como trazendo para a atualidade, combater as fake news, que é o que está mais em voga, que não se tem mais debate político, só se tem fake news para tudo que é lado. Felizmente, né, professora, a gente já superou o mito de que comunistas comiam criancinhas, né? Mas é impressionante que as inverdades que se faz contra os comunistas e principalmente contra o legado do seu pai, de Luiz Carlos Prestes, segue a solto. Então é fundamental ter uma pessoa que conhece com uma propriedade infinita a história desse homem poder compartilhar. E que bom que a Boitempo está junto com a gente, publicando todos esses relatos tão importantes. Professora, deixa eu fazer uma rápida provocação, porque se a gente vai atrás da sua bibliografia, de todos os livros que a senhora já publicou, são muitos as referências a Luiz Carlos Prestes, a tudo que você já. Todas essas memórias, tudo que ele já construiu, é muito vasto, é muito bonito como você tem uma relação com seu pai que transcende, né, esse plano material. Mas eu fiquei pensando um pouco sobre a sua mãe, sobre Olga Benário, e aqui me permite. Trazer a público essa história que todo mundo sabe, mas eu sei que é muito duro, que a senhora nasceu num campo de concentração, só conheceu a sua mãe por 14 meses, o período de amamentação, e depois foi roubada da sua mãe, que foi entregue aos nazistas, e aí, assim, a senhora, a vida da senhora percorreu outro caminho. Então, o contato que vocês duas tiveram foi muito curto. Mas te pergunto, a senhora reflete sobre o que já ouviu sobre Olga Benário, seja por parte do seu pai ou de outras pessoas? A senhora reflete o que que a senhora carrega de Olga Benário na sua militância, na sua maneira de pesquisar, sobre, enfim, trazer todos esses ideais?
Tem um livro sobre ela, né? Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo, publicado, né, pela editora Boitempo também. Não é propriamente uma biografia, porque me parece que o trabalho do Fernando Moraes, embora ele não seja historiador, é uma reportagem jornalística, dá conta, assim, fundamentalmente da biografia dela. Não, não fundamental. Tem alguns problemas que podem ser questionados, mas no fundamental, inclusive, meu pai considerava bom o livro, né? Mas depois surgiu, né, o arquivo da Gestapo, que estava fechado, foi aberto agora, 10 anos atrás. Então, com esse arquivo da Gestapo, apareceram muitas novas informações que, inclusive, o Fernando Moraes não conhecia. Então, eu escrevi um livro em que justamente resgato essas novidades, né, que apareceram com o arquivo da Gestapo, que são muitas e revelam a firmeza, né, da Olga, a disposição de luta dela, etc. Enfim, é um livro bastante importante. Eu realmente não a conheci, né, porque eu fui separado dela com 1 ano e 2 meses, não tenho a menor lembrança dela, mas eu fui criada numa família comunista, né, família do meu pai. Inicialmente era minha avó e a minha tia, a irmã mais moça do meu pai, né, a Lígia, que me inculcaram, né, não só os princípios assim comunistas, como a admiração pelos meus pais. Quer dizer, desde muito pequeno eu conhecia a história dos dois, quer dizer, essa história me foi sendo transmitida na medida em que uma criança de 4, 5, 6 anos, etc., pode compreender, né? Eu fui pouco a pouco tomando conhecimento da história dela. Depois, através do próprio meu pai, que eu só fui conhecer com 9 anos, né? E de muitas outras pessoas que a conheceram, de muitos outros, né? De outras informações, foi assim que realmente eu fui educada nesse clima, admirando muito tanto meu pai quanto a minha mãe, procurando seguir o exemplo deles, né? De dois revolucionários comunistas que dedicaram a vida à causa pelos interesses dos povos, pelo comunismo, né, pela revolução.
É muito bonito te escutar sabendo de que, por mais que você não teve esse contato propriamente com a sua mãe e com seu pai também, foi muito menor do que poderia ser, que você conseguiu absorver muito desse legado, né? Que foi algo que participou da sua vida. Eu até fiquei pensando, teve algum momento da sua vida, Anitta, que você pensou, olha, não segui os passos dos meus pais, não é exatamente o que eu quero da minha vida, quero estudar química, fazer outros trabalhos, entendo a importância da luta comunista, mas a minha trajetória é outra. Teve algum momento que isso passou na cabeça da senhora, não?
Não, não, realmente a minha trajetória foi muito retilínea. Quer dizer, eu vivi sempre, desde muito pequena, cercada de grande solidariedade, não só de companheiros e amigos e da família brasileiros, como também estrangeiros, né? No México, havia uma quantidade, eu fui para o México com 2 anos, né? E lá onde eu me criei até os 9, havia uma quantidade muito grande de antifascistas, democratas do mundo inteiro, que estavam exilados no México, porque o México era um país que, naquele período, abrigava assim todos os rebeldes, enfim, perseguidos pelo fascismo, né? Seja na Espanha, na Itália, na Alemanha. Então, havia muitos estrangeiros, camaradas estrangeiros. E eu fui criada nesse meio, conhecendo essa gente e recebendo muita solidariedade deles. Aí depois eu vim para o Brasil, já com 9 anos, 1945, e conheci meu pai e também fiquei assim envolvida, né, pelas atividades dos comunistas e tal. Então eu nunca isso questionei que o meu caminho seria por aí. Isso não existiu para mim, realmente. A química não estava em contradição com isso. Eu pretendia trabalhar na química, eu gostava muito, eu tinha estudado, assim, feito a escola secundária na União Soviética, com excelentes professores, e gostava muito da química, mas, inclusive, eu queria trabalhar numa indústria química, inclusive participando também do movimento sindical, das lutas dos trabalhadores, tanto que eu cheguei a fazer estágio na Petrobras, uma fábrica de borracha que tinha aqui no Rio de Janeiro, da Petrobras. Só que eu me formei, terminei a escola de Química aqui no Rio de Janeiro exatamente no ano do golpe. Aí fecharam-se todas as portas. Eu, com meu nome, não tinha a menor chance de permanecer na Petrobras. Eu não tinha ainda nem ingressado oficialmente, tinha apenas feito estágio nessa fábrica. E aí todos os que havia isso suspeita de serem comunistas ou de esquerda, foi todo mundo posto para fora, né? Então, se fechou para mim esse caminho. Mas não estava em contradição com a luta política, com o comunismo, nada disso. Fazia parte até, inclusive eu fui educada muito assim pela minha tia, no sentido que eu devia ter uma profissão, né? Não ficar isso deitada nos louros dos meus pais, nada disso, que eu devia ser uma pessoa independente, né? Ter uma profissão, trabalhar, etc. Então a minha perspectiva era essa.
E Anitta, agora voltando um pouquinho mais sobre todo o legado do seu pai e essa maneira que você perpetua e todas essas reflexões que a gente pode fazer com o tempo atual, eu fico pensando muito como Luiz Carlos Prestes olharia para esse Brasil de 2026, principalmente depois de, bom, mais de 20 anos de gestão do governo, de gestão petista, né, do Partido dos Trabalhadores, que foi quem deu início, de fato, à reforma agrária no país, que começou a fechar os arrobos autoritários de tanto, principalmente dos Estados Unidos, de botar para frente tudo isso que pregava Luiz Carlos Prestes, revolução, reforma agrária e anti-imperialismo. Te parece que ele olharia com orgulho para todo esse legado construído pelas gestões petistas ou ficou muito aquém do que de fato defendia Luiz Carlos Prestes?
Olha, o Prestes, né, sempre, por um lado, apoiou as boas iniciativas, digamos assim, do PT, apoiou até o Lula, né? Foi o Brizola, principalmente. Os apoios políticos dele naquela década de 80 foram ao Brizola, porque ele considerava que o Brizola era um patriota, um homem que valia a pena, né? Tinha uma liderança que valia a pena apoiar. Diante da derrota em 89, né, naquelas eleições de 89, do Brizola, quando o próprio Brizola apoiou a candidatura do Lula, o Prestes também, já inclusive nos últimos meses da vida dele, né, já com quase 92 anos, apoiou também a candidatura do Lula. Mas sempre foi, né, nós sempre fomos, ele em primeiro lugar, muito críticos ao Lula, sempre reconhecendo que nem o PT, nem o Lula eram nem socialistas, muito menos revolucionários. Eram pessoas progressistas, mas que não tinham um compromisso efetivamente revolucionário. Aliás, o Lula tem cansado de dizer que ele não é revolucionário, nem é socialista. Ele deixa isso muito claro, por sinal, né? E o meu pai sempre considerou isso, sempre combateu as ilusões e combateu grande parte das políticas, né? Se ele tivesse vivo, ele estaria combatendo, né, a política neoliberal que o governo Lula está aplicando atualmente e apoiando medidas, algumas medidas progressistas que ele toma, principalmente na área internacional. Mas estaria seguramente criticando a política neoliberal que prejudica, em primeiro lugar, né, os trabalhadores. Isso eu acho que não há dúvida, porque conhece a trajetória e as posições de Luiz Carlos
É, Anitta, antes da gente se
Prestes.
encaminhar para o final da entrevista, queria falar um pouquinho mais sobre literatura, sobre arte contigo. Qual que é o seu escritor comunista favorito no Brasil? É o Jorge Amado?
Não, seria. Você está perguntando comunista? Graciliano Ramos.
Qual que é a sua relação com Graciliano Ramos?
Eu cheguei até a conhecer pessoalmente, é claro que eu era uma menina na época, né? Conhecer pessoalmente o Graciliano. Mas isso não é o fundamental é a obra dele. Eu acho que é uma obra realmente muito consistente, que apresenta de uma forma muito realista, né, o povo brasileiro, a realidade brasileira. Não sei, livros como A Vida Secas, né, São Bernardo e muitos outros, né? Quer dizer, eu acho realmente o Graciliano, enquanto escritor comunista, o maior escritor brasileiro, sem dúvida nenhuma.
Tu acha que o
Jorge
fato.
Amado teve um papel importante também, né? Principalmente na fase, eu considero na fase inicial dele como romancista, né? Depois, eu acho que ele ficou muito preocupado em agradar a burguesia, a classe média, etc. E os próprios literatura dele mudou bastante, né?
Se desentenderam um pouquinho ali para o final, então.
Não, não é que ela desentendeu, mas as posições políticas assumidas pelo Jorge Amado, no final, já mais da vida dele, foram posições de conciliação com as classes dominantes, diferentemente do que era no início, quando ele era um combatente, um comunista. É diferente. Mudou.
A senhora chegou a conhecer o Jorge Amado?
Conheci bastante, principalmente naquele período em que eu era ainda assim uma menina, uma adolescente, né, que eu estava na União Soviética estudando. Ele naquele período era um militante do Partido Comunista, inclusive exilado na Europa, ele estava exilado na Tchecoslováquia. Ele ia muito a Moscou, então nós o conhecíamos, eu, a minha tia, conhecíamos muito a ele, a Zélia, etc. Depois ele voltou para o Brasil, se integrou muito junto à burguesia, às classes médias, assim. Escreveu muito para agradar a classe média, né, eu acho, e se afastou do Prestes, se afastou dos comunistas, foi isso.
O seu pai e Jorge Amado também foram amigos, também se conheceram.
Como é que conheceram? Muito, né? Principalmente na fase inicial. O livro que ele escreveu, O Cavaleiro da Esperança, foi uma obra importante, né, quando produzida. Aí você vê, foi um livro escrito em 1942, quando ele estava no exílio, na Argentina, um livro que entrava no Brasil clandestinamente, em espanhol, porque era proibido pelo Estado Novo, né? Passava de mão em mão, assim, fotocópias, naquela época nem existia Xerox, né? Só foi publicado no Brasil, em português, em 1945, após, né, a saída do Estado Novo, até o fim do Estado Novo, né? E nesse período ele era um militante comunista muito ativo. Foi eleito, ele fazia parte da bancada comunista como deputado, né? Então era uma pessoa muito próxima, né? E realmente um militante comunista importante, com prestígio como escritor, né? Com certeza. Depois, eu estou dizendo, depois dos anos 50, posições dele foram mudando.
Anitta, agora deixa eu te perguntar. Te parece que a luta, a militância comunista e a luta antifascista, elas são indissociáveis ou não? Te pergunto isso porque a gente vive um momento de ascensão de vários regimes fascistas, de teorias fascistas, não só no Brasil, mas com no mundo afora. Te parece que é o momento de focar no combate à ascensão desses regimes autoritários ou não dá para dissociar a luta comunista no Brasil frente a tudo isso?
Não, eu acho que é necessário, né? As ideias mesmo que já foram defendidas pelo grande comunista internacionalista, que foi o Jorge Dimitrov, né? No 7º Congresso do Internacional, a necessidade de unificar forças, formar frente única contra o fascismo, no Brasil também. Eu acho que é necessário. Mas os comunistas formando frente única não abdicam, isso o Lenin sempre chamou a atenção, não abdicam das suas posições, continuam lutando contra o fascismo, mas organizando o povo, os trabalhadores, na luta para ir adiante, para ir até o socialismo, a Revolução Socialista. Então, isso acho que está faltando no Brasil, inclusive nos atuais ditos partidos comunistas, que me parece que, em grande medida, deixaram de lado a luta revolucionária, a luta pelo socialismo. E também, se você deixa isso de lado, acaba perdendo consequência na luta antifascista. Mas, sem dúvida, que a luta antifascista é a necessidade de formar frentes mais amplas possíveis para lutar contra o fascismo.
Anitta,
Uma coisa não está em conflito com a outra.
sim. E agora deixa eu aproveitar para a gente fazer uma rápida viagem, sair um pouco do Brasil e ir para um espaço muito querido nosso, que é a Ilha Caribenha, Cuba, que passa por um dos momentos mais difíceis. Muitos apontam como o momento mais difícil da história desde o início da Revolução, no início da década de 60, final dos anos 50. E, coincidentemente ou não, é o ano do centenário de Fidel Castro. A gente está passando por esse momento emblemático. Queria te ouvir um pouquinho, a partir de toda a sua experiência, de tudo que você sabe sobre a Revolução Cubana, de qual que é o caminho que Cuba precisa seguir nesse momento? Qual que é a inspiração de Fidel Castro nesses 100 anos, que é importante para a gente conseguir entender o direcionamento que a revolução precisa manter nesse momento tão difícil?
Olha, acho que Cuba dá um exemplo muito importante de firmeza na luta revolucionária, na luta pelo socialismo. Como têm dito os dirigentes cubanos atuais, inclusive, Cuba não se entrega, Cuba não se rende. É muito importante, por isso, a solidariedade internacional, inclusive nossa aqui. Essa semana mesmo, eu estive participando aí de um evento que, lamentavelmente, não tinha muita gente, em que um camarada cubano, né, esteve aí, falou sobre a situação de Cuba, que realmente é uma situação trágica, estamos sabendo disso, e da necessidade da solidariedade internacionalista, né, para deter esse avanço, esse intervencionismo, né, do atual governo norte-americano, né, que é um negócio totalmente absurdo, né? E intervenção nunca vista, né, em outro país por parte, né, do imperialismo norte-americano. Então, é necessário a solidariedade, porque os cubanos sozinhos, eles resistem, né? E se os americanos resolverem avançar lá, o governo americano, bombardear Cuba, olha, os cubanos vão lutar até o último cubano. Eu acho que é realmente um heroísmo, como eles fizeram em 61, né? Quando houve aquela primeira tentativa de invasão, né, militar por mercenários pagos pelo imperialismo norte-americano. Os cubanos pegaram em armas e, sob a direção do Fidel, né, se contrapuseram e botaram para correr, né, os invasores. Hoje em dia, eu acho que também eles farão isso, mas com bomba atômica, com os recursos militares que o governo americano não possui, realmente o perigo é muito grande. Por isso, como jamais, a solidariedade nossa é fundamental, né? Eu me lembro quando houve essa invasão da Baía dos Porcos, né, como se chamava, em 1961. Grandes manifestações ocorreram aqui no Brasil, e os comunistas sempre à frente. Eu me lembro, eu era estudante na época, participava aqui do movimento estudantil no Rio de Janeiro. Olha, manifestações imensas passaram pelo Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil, justamente exigindo que Cuba fosse deixada em paz, que o imperialismo saísse dessa invasão, que essa invasão acabasse. Então, essa solidariedade é histórica e precisa agora continuar com mais força ainda, né?
Anita Leocádia Prestes, minha gente, a história viva do Brasil conversando aqui com a gente. Que honra imensa falar com a senhora. Anita, deixei a pergunta mais difícil para o final, hein? Desculpa deixar agora, mas vou ter que falar. A senhora já falou que Graciliano Ramos é o seu escritor favorito aqui no Brasil. E agora um duelo entre Graciliano Ramos e Gabriel García Márquez. A senhora fica com quem?
Eu acho que isso, os dois ocupam lugares importantes, né? Tanto um quanto o outro. Não, não diria que um fica na frente do outro. Também são épocas diferentes que eles retratam, estilos diferentes, né? Ambos são legítimos representantes dos seus povos, né? O Graciliano aqui do povo brasileiro, né? E o García Márquez do povo colombiano. Eu acho que ambos têm grande valor, né? E não vejo razão para fazer esse tipo de comparação.
Tá bom, se saiu bem, desculpa a provocação. E Anitta, o aniversário de 90 anos, agora em novembro, vai ter uma festona? Como vai ser?
Olha, eu não sou favorável a isso, não gosto, sabe? Realmente não gosto. Mas tem pessoas aí, amigas, que estão querendo, mas se eu puder escapar, eu escapo. Não, não, não gosto dessas comemorações pessoais assim.